Cinema é vida, cinema é amor, cinema é tesão, cinema é a possibilidade de você ser quem você não é.
Salve cinéfilos entrincheirados, salve cinéfilas entrincheiradas, eu sou Nilvio Peçanha. E este é o episódio de número 48 do Cine Trincheiras. E junto comigo está o meu camarada, que é, digamos, o pudim de fruta-pão com um licor de genipapo da cinefilia brasileira. Yuri Freire, senhoras e senhores.
Salve, Neuvola. Muito obrigado aí pelo elogio, embora eu deteste pudim de pão. Quando eu era criança, eu ficava muito puto, bicho. Quando eu abria a geladeira de casa, havia um puta pudinzaço. Eu, pô, mergulhava nele. Quando eu provava, eu descobria que era pudim de pão, bicho. Era baita.
Mas é pudim de fruta-pão.
Existe uma fruta-pão, isso?
Existe fruta-pão.
Sério? Eu não
sabia fruta do Conde.
Ah, olha aí, caramba. Cinto em chance na minha cultura. Que doideira, eu não sabia. Então, obrigado, Neuvola, por mais esse ensinamento, cara. Ser teu amigo é um eterno aprendizado. Mas, como eu ia dizendo, bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu camarada, aos nossos queridos convidados e a todos os notáveis seres humanos que nos escutam nesse exato instante. Quero dizer que estou aqui neste episódio que terá como ponto de partida um filme que eu simplesmente não assisti. Então, o que me torna um tanto quanto cara de pau nessa missão, mas não estou sozinho, né? Assim, se adiantar, não quero dizer que não estou sozinho. Porém, cá estamos nós, né, para mais uma odisseia cinematográfica pelo encantador e muitas vezes estranho mundo da podosfera. E é isso, vamos que vamos.
Perfeito, perfeito. Então, vamos sair da cara de pau de Yuri Freire para ele. Ele que é o galã revolucionário da Grande Tijuca, praticamente um Rodrigo Santoro tijucano, Patrick Paiva.
Muito obrigado a vocês, seus tão lisonjosos elogios de a criatividade ímpar. Eu nunca fui elogiado de forma tão criativa na minha vida quanto eu sou no Cine Trincheiras. Eu sou o outro cara de palco que não viu o filme, mas o assunto muito me interessa, então eu não podia perder. Bom dia, boa tarde, boa noite, você Cine Trincheiras, que me escuta, sempre um prazer participar do Cine Trincheiras, ainda mais com ela, minha grande amiga e as minhas amigas.
É isso. Boa noite!
Isso, mas calma, calma, Yasmine, calma, que também tem pra você, também tem pra você. Então, eu deixei ela por último, justamente porque ela, para ela, nós precisamos de tapete vermelho. Porque, assim, apesar dela ser de casa já, ela está super badalada. É festival para lá, mostra para cá. Pô, é Globo de Ouro já. É entrevista com o Scorsese, com o Nick Cage. Então, a mulher tá demais. Então, é isso. Vai lá, Yasmine Evaristo.
Ei, gente, boa noite. Saudade de vocês. Mó bom estar aqui de novo.
Muito bom, muito bom. Sua presença.
Que sucinta,
muito...
né? É. Lacônica. Gente, econômica.
A vida
está
sucinta aqui, gente.
Eu fui atropelada. Que ela tá se eu fui atropelada pela vida, gente. É só isso. É uma pessoa, depois de 3 dias de batidão, no fim da quinta-feira, em véspera de viagem, sendo sucinta, porque, assim, eu acho que meu carisma acabou. Por essa semana apenas.
E as mini do Galo Doido.
Acabou carisma, acabou energia, acabou tudo, né, Yasmin?
Exatamente.
Só não
mas
acaba
o Galo
a
ganhou.
Dignidade.
E o mas Galo ganhou.
O Galo ganhou 3-0. É, rapaz.
Lindo. Enfim, demais.
Eu não estou podendo falar muito de futebol, não. Vamos falar de cinema que é melhor.
Vamos.
Futebol realmente é um tema que vou deixar para outras pessoas falarem. Enfim. É, antes de nos embrenharmos pelo tema do episódio, precisamos lembrar das nossas redes. É, podem nos seguir no X, né, o antigo Twitter, pelo arroba Cine Trincheiras. Também podem nos seguir, interagir conosco lá pelo nosso perfil no Instagram, Cine Trincheiras Podcast. E também podem nos enviar comentários, críticas, elogios, sugestões de pautas para episódio, enfim. Podem interagir conosco pelo nosso e-mail, cinetrincheiras@gmail.com. E agora temos novidade, né? Temos nosso site novinho em folha na área. E é só acessar www.cinetrincheiras.online. Lá já tem nossa crítica de Napoleão, aí o filme de Ridley Scott que a gente vai falar hoje. E logo haverá mais críticas de filmes, artigos, enfim. Acessem lá e deem essa moral, prestigiem a gente lá, prestigiem nosso site. Aí também lembrar você aí que tá ouvindo esse episódio pelo Spotify, peço que nos avalie com 5 estrelinhas, né? Um ato simples, mas que vai nos ajudar bastante a chegar a mais pessoas. E também você também pode ajudar também, claro, compartilhando esse episódio com amigos e amigas.
E inimigos também, se não gostar, inimigos. Inimigos.
Muito bem lembrado, Yuri Freire. Muito obrigado. E, enfim, sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. Há produções cinematográficas especificamente preocupadas em retratar ou tematizar fatos históricos. Podem ser chamadas, então, de filmes históricos, os que constroem discursos históricos específicos, que fazem, por exemplo, o que o historiador Marco Ferro chama de uma análise fílmica da história. Porém, é importante ressaltar que tanto os filmes históricos quanto os chamados filmes baseados em histórias reais são obras dramatizadas e estão sempre sujeitos a escolhas dramáticas, liberdades artísticas e imprecisões factuais. E a questão que iremos debater hoje é: há um limite para essa tal liberdade, para citar o grande poeta Alexandre Pires? É, o que, que eu vou fazer com essa tal liberdade? Enfim, vou poupar da minha voz cantando. Há um limite para essa liberdade artística num filme histórico? Essa liberdade artística, será que ela pode descambar em um revisionismo histórico? E a própria expressão revisionismo histórico, será que ela é adequada para analisar criticamente uma obra de arte como um filme? Enfim, são questões que abordaremos aqui e, para isso, usaremos como ponto de partida, como já foi falado, o filme Napoleão, de Ridley Scott. Para tal, falaremos brevemente sobre o filme, fazendo, né, uma breve análise, linkando em sequência com a questão envolvendo cinema, história. E aí, então, como nosso grande camarada Yuri Freire e nosso outro grande camarada Patrick Paiva não assistiram o filme, eu convido Yasmine Evaristo para abrir aí, fazer as honras e abrir aí o episódio falando sobre Napoleão. E aí, Yasmine Evaristo, suas primeiras impressões sobre Napoleão, de Ridley Scott.
Então, gente, quem me conhece sabe que um dos meus filmes preferidos da vida é um filme do Ridley Scott, que é o Blade Runner, de 1982. Mas eu acho o Ridley um diretor bem consistente, assim, né? Ele é um diretor que tem filmes incríveis, né? Como Blade Runner e como Alien. Mas é o cara também que faz um bocado de filme bem meia boca. E aí a gente pode citar com tranquilidade o Alien Covenant. É, só para falar de um dos últimos que foi bem mal recebido, que tem, enfim, muitas críticas em torno, e que eu acho um filme bem, bem razoável, assim. Eu acho que, com exceção de ter dois Michael Fassbender e de ter uma mãe alien maravilhosa, ele não tem coisas muito interessantes, não. Os personagens burros que só, enfim, não sei como aquelas pessoas conseguiram ou tentaram sequer colonizar um planeta, mas esse não é o ponto daqui. Fui ver o Napoleão na cabine que teve para a imprensa. Ele foi bem menos pior do que eu esperava. Eu, de verdade, esperava uma bomba imensa. Eu acho que para um filme de quase 3 horas de duração, ele conseguiu me entreter com tranquilidade. Mas sempre tem aquelas coisinhas, né? Tem um negocinho ali, outro aqui, que não funciona. E, para mim, tem duas coisas que são péssimas nesse filme. Que é a questão da montagem. A gente sabe que o Ridley é um cara que, na hora que ele monta os filmes dele, ele sempre promove sequências muito boas e é ágil em alguns pontos, mas ele tem a tendência a ficar ali, sabe, enrolando em algumas coisas. Talvez a ordem da montagem dele também prejudique um pouco os filmes. E eu senti isso no Napoleão no último terço. Eu acho que o último terço, que é o momento onde ele está indo tentando redesbravar, né, a França, recuperar o cargo dele, enfim, acabou ficando chato, repetitivo e fica o tempo inteiro ali preso naquela coisa de mostrar as batalhas de Waterloo. Eu acho que ele acabou se alongando demais nisso. Mas para mim, o principal problema desse filme é a direção de fotografia. A gente tem uma fotografia azulada e acinzentada muito forte que prejudica profundamente todo o trabalho de cenografia, direção de arte e figurino. A gente está falando de um filme que passa no período da Revolução Francesa, e aí a gente está num período histórico marcado justamente por uma ambientação e pela arte rococó, né? Tem arte barroca também, mas principalmente o rococó, que são dois estilos de arte muito cheios de detalhes, de cores, de coisinhas mesmo. É um excesso. E a gente não consegue ver esse excesso. Eu acho que tem uma sequência muito bonita, que com certeza todo mundo que pegar alguma crítica do filme vai ler sobre essa sequência, que é o momento que Napoleão é coroado, que ele faz uma reprodução fidedigna ao quadro do Jacques-Louis David, justamente da coroação de Napoleão. Ele inclusive opta por filmar de um ângulo em que ele reprisa o olhar desse pintor. Ele insere o pintor em cena para falar que existia alguém ali, né, registrando aquele momento. Para mim também é um momento onde você tem a iluminação e as cores mais bem utilizadas, porque ele reproduz o que a gente tem no quadro, que é esse excesso de vermelho e de dourado, e essa coisa da realeza, uma luz bem localizada no Napoleão e na Josefine. Mas fora isso, você não tem nada ali que ressalte aquele ambiente. E ao longo do filme, à medida que eu ia vendo isso, eu fiquei pensando muito no Maria Antonieta, da Sofia Coppola, no qual ela opta em fazer um filme todo em tons pastéis, que podem não ser os tons exatos daquelas obras do período, mas é um uso de cores que mostra como que era a opulência da realeza nesse momento. E eu acredito que, por mais que ele quisesse mostrar também o outro lado, que é o lado da pobreza, da população que vinha sofrendo com as péssimas escolhas do seu governo, ele poderia ter mostrado isso de uma outra forma. Eu conversei um pouco com o Patrick logo após ter visto o filme e ainda comentei com ele que eu faria uma escolha diferente. Eu começaria o filme com cores muito saturadas para poder mostrar justamente esse momento de ascensão do Napoleão aos cargos dele, já que o filme começa justamente no momento em que Maria Antonieta é decapitada e aí em seguida você tem o Napoleão ali nos seus 20 e poucos anos começando a alcançar, né, esse patamar de grande militar até ele se tornar realmente um monarca. E eu teria optado em reduzir esses tons de cores e tornar o ambiente cada vez mais acinzentado à medida que o personagem fosse passando por esse processo de decadência. Eu acho que, para mim, é unânime em tudo que eu li, tudo que eu vi, com todas as pessoas que conversei que assistiu o filme, que foi a pior escolha possível para ele.
A gente chegou a conversar um pouco também e eu achei ótima a tua essa pegada, né, de começar com cores saturadas e depois fazer a mudança conforme, né, mude o próprio cenário político, social do filme. E, assim, concordando com tudo que você falou, eu só gostaria de acrescentar uma outra questão, que assim, apesar do... Quando eu peguei e vi um filme de, né, de 2 horas e 40, quase 3 horas de filme, eu pensei, cara, pelo menos é tempo suficiente para você ter um bom desenvolvimento de personagem, né? Se pegar e porque, pô, o Napoleão é um personagem muito complexo, né? Pô, dá para você fazer uma grande construção de personagem ali. E você tendo o Joaquim Fênix como ator, cara, dá para você trabalhar muito em cima disso. E assim, você não vê esse grande desenvolvimento do Napoleão enquanto personagem, né? Não, nem o Napoleão, nem a própria trama, né? Como a Yasmine falou, essa questão da montagem, da edição. Cara, tem determinados momentos do filme que parece que são um monte de fatos históricos. Parece que o cara pegou... Alguém pegou... Foi construir o roteiro com tópicos dos momentos históricos, dos fatos históricos.
Eu ia falar isso, parece uma aula de revisão de conteúdo, né?
É, cara,
coloca tudo em tópico e aí vai lá falando de cada ano o que aconteceu naquele processo.
E aí sai jogando de um, cara, aí sai, aí aparece o título de assim, no início do momento, aí aparece o título do... É assim mesmo, né? No início da sequência de... A sequência em Toulon, aí aparece. Vai, aparece ali. Daqui a pouco sai de Toulon, vai para outro lugar. Aí pronto, aparece o título do fato histórico. Aí aparece. Aí daqui a pouco pula para outro lugar. Tem um determinado momento que você só vai passando de um para o outro. E, cara, isso me incomodou bastante. Porque, assim... Cara, não tinha um grande desenvolvimento e cara, pô, tem uma série de tramas políticas ali, subtramas, que poderiam ter sido muito melhor exploradas e não foram exploradas. O que no fim ficou, para mim, é que o Ridley Scott não explorou nada direito. Ele não explorou a relação... Parece que ele até tentou explorar um pouco mais a relação do Napoleão com a Josephine, mas nem isso ele conseguiu tão bem. Ele não conseguiu explorar...
Foi uma coisa que a gente conversou, né?
Isso.
Ele começa ali indo muito bem, tentando falar sobre como esse amor é construído, essa coisa meio incondicional, que um vivia ali pelo outro, e de repente ele se perde o tempo inteiro. E o que é uma bobagem, porque ele consegue, por exemplo, desmistificar aquela ideia de um grande herói intocável, que só fazia boas escolhas, até o momento que ele escolheu lutar na Rússia. Ele mostra esse lado do Napoleão, que seria de um cara mimado, que faz o que dá na telha. Ele tenta mostrar um lado mais humano dele, do tipo assim, ele com os parças brincando, bebendo, jogando, né? Vai trazer também essa coisa do cara que age estrategicamente, mas que toma porrada dos caras. Só que o tempo inteiro, ele fica assim, ele tenta construir esse personagem, mas aí ele recua.
Ficou
meio sem jogo de cintura, né?
Cara, no fim fica tudo meio que jogado, não fica uma coisa bem construída. E aí fica no final, fica uma coisa assim, cara, ele teve uma grande oportunidade de fazer realmente um grande filme de Napoleão, mas ele jogou muito fora essa oportunidade. Para mim, assim, passou muito longe. Não é um filme ruim, né, como a Yasmin falou, mas é um filme que... Cara, eu não tenho a mínima vontade de rever o filme Pra mim, pô, beleza, eu vi e tá de boa. E é um filme que, sei lá, eu acho que daqui a algum tempo eu vou esquecer desse. Ah, Napoleão de Ridley Scott realmente tem um Napoleão, né?
E tem uma outra coisa também que a gente percebe que é uma jogada maldosa dele, né? Porque ele passou por aquele processo todo do Blade Runner, que a gente sabe, de que no fim da história o filme não saiu com o corte que ele queria, o corte de cinema tem, né, coisas do estúdio, e aí depois a gente vê aí 500 versões do Blade Runner, né? A gente tem versão do diretor, depois a gente tem versão estendida, né? Inclusive a gente consegue comprar edições de DVD e Blu-ray de mídia física, nas quais a gente pode assistir o filme por 3 óticas diferentes. Só que ele usa disso hoje em dia como uma puta numa estratégia de marketing. Porque ele tá fazendo questão de falar em várias entrevistas que esse filme, por ser uma produção da Apple TV, que ele pensou no cinema, que o cinema não dá conta de filmes muito longos. Então vai sair uma edição com corte do diretor em breve.
4 horas.
Com 4 horas. Então a gente percebe também que ele já tá fazendo o marketing dele pra quê? Pra vender o filme no cinema. Porque quem gosta dele, quem é curioso, quem gosta do Joaquin Phoenix, vai querer assistir. Tipo assim, tem nem por que criticar quem vai ao cinema assistir esse filme. Mas com certeza essas pessoas vão querer posteriormente assistir o filme novamente no streaming. Então ele consegue ser bem sucedido, né, nessa venda. Ele tá tratando o filme dele apenas como um produto.
Sim, sim. E assim, e para além dessa questão, de tudo que a gente já falou, ele, e aí já começando a adentrar no, na outra temática, a gente sabe que ele recebeu uma pá de críticas aí, né? Primeiro, os franceses deram muita porrada no filme, né? Chamaram o filme de um filme anti-francês, né? Um filme anti-França, alguma coisa assim. E aí depois ele respondeu, disse que os franceses não gostam nem dos próprios franceses, não gostam nem deles mesmos. Mas depois vários historiadores começaram a dar porrada no Ridley Scott. E aí o Ridley Scott... Ele respondeu com... E aí a resposta do Ridley Scott, até do Joaquin Phoenix, as respostas não são das melhores. O Joaquin Phoenix diz que quem quiser vai ler um livro e tal. Enfim, as respostas também não são das melhores, mas a questão é que aí a gente já começa a entrar nesse terreno que começam a acusar o filme de ser um filme que pratica um revisionismo histórico, que é um filme que altera uma série de coisas. E aí, agora a última coisa aqui, para partir pro Patrick, para que o Patrick já pediu a fala, só para falar de uma coisa em si, né? Não é nenhum grande spoiler, mas a questão do Egito, né, que é uma, o pessoal está falando, a grande polêmica, e uma das grandes polêmicas é que, por exemplo, né, quando Napoleão chega ao Egito, né, isso realmente é um fato histórico, né, para quem não conhece as invasões napoleônicas, as guerras napoleônicas, realmente isso é um fato histórico, mas a grande polêmica é que, em determinado momento do filme, ele pega, direciona os seus canhões para as pirâmides e acerta as pirâmides com os canhões. E aí, pronto, né? Gera uma grande polêmica que isso nunca aconteceu. E aí o Ridley Scott, como é que tu vai dizer que nunca aconteceu? Porque você não esteve lá, você não estava lá com Napoleão, enfim. Fala, menino Patrick, você que está ávido por falar, já está se coçando aí, pode falar.
É justamente porque esse assunto, né, ele causa comoção, né? Todo ano, eu estava até brincando aqui em off com vocês, né, que todo ano aparece um filme que é sempre o mesmo papo, sobre a questão da necessidade de um filme ser, né, ter essa equidade, ter essa precisão histórica. E essa galera está muito preocupada com o Egito. Ela não estava tão preocupada quando mesmo Ridley Scott lançou O Deuses do Egito, que todo mundo é branco, né? Mas enfim, é a mesma galera que está criticando ele. Eu acho a fala dele imbecil, porque ele ataca a história, ataca os historiadores, mas eu entendo o motivo pelo qual ele faz. Porque a gente não pode atrelar a qualidade de um filme à precisão histórica dele. Então, esse tipo de resposta mal criada do Joaquin Phoenix ou do Ridley Scott, por mais que eu discorde como alguém que entende a importância da história, eu entendo por que ele dá esse tipo de resposta. Que é justamente por essa tara que parece cada vez mais crescente pela a verdade absoluta e plena, que quando a gente fala de uma figura tão controversa quanto Napoleão, que não há um consenso nem dentro da própria França, é no mínimo muito conveniente você vir com esse papo de revisionismo, assim, longe de defender o Ridley Scott. Só que em filme nenhum precisa de precisão histórica, né? De equidade histórica para ser considerado bom ou ruim.
Posso ir?
Siga, Yuri Freire.
Primeiro, só para dizer que eu ainda não superei a fruta-pão, cara. Eu tô meio consternado até agora com essa descoberta. Eu também gostaria de dizer que quando eu fui assistir O Assassinos da Lua das Flores, calhou de passar o trailer de Napoleão, né, no cinema. Porque se não fosse isso, eu nem teria assistido o trailer. E, embora eu seja terminantemente contra julgar um filme pelo seu trailer, algo que não faz sentido, né, você pegar 2 horas e 40 de filme e julgar baseado num trecho ali de 2 minutos e meio resumidos, eu preciso admitir que quando eu vi aquele trailer, fica uma puta sensação de que seria uma cinebiografia histórica bem genérica. E a julgar aí pelo relato de vocês, eu acho que a minha impressão estava correta, embora ainda não tenha assistido. Pode acontecer também de assistir e gostar, discordar de vocês, enfim. Embora também não esteja muito animado para ver. Mas enfim, é o seguinte, né? Quando você, enquanto realizador, né, cineasta, se propõe a conceber um filme que se passa dentro de um contexto histórico bem delimitado, há caminhos que podem ser utilizados. Alguns, na minha opinião, são os mais recorrentes, né? Você pode pegar aquele contexto histórico e utilizá-lo de pano de fundo para contar a trajetória de um personagem fictício. Fictício no sentido de não ser um personagem baseado em uma figura que existiu, ao contrário de Napoleão. Um exemplo disso é o que o Tarkovsky vai fazer no seu primeiro longa-metragem, A Infância de Ivan, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. E também o que acontece com Apocalipse Now, Platoon, enfim, exemplos surgem aos baldes, né? Outro caminho é você utilizar esse contexto histórico em forma de paródia, você ser assumidamente revisionista, mas de um jeito debochado. Um exemplo recente, clássico disso, é o que o Quentin Tarantino vai fazer em Bastardos Inglórios, quando ele reescreve ali o desfecho da Segunda Guerra Mundial, né? Ele cria sua própria versão da derrota dos nazistas e, consequentemente, do Hitler, né? Outro exemplo também, o Forrest Gump brinca muito com isso, vários filmes do Monty Python também são feitos nessa toada. E finalmente nós temos a cinebiografia histórica, digamos, mais puro sangue, quando você se propõe a ser, entre aspas, mais fiel às fontes historiográficas para contar a jornada de um personagem, uma figura ou de um acontecimento histórico, que me parece ser o caso aqui do Napoleão do Ridley Scott, que eu repito, não foi um filme que eu vi. Embora dentro da minha bolha eu não vi ninguém muito entusiasmado com o filme. A maioria das recepções foi bem fria. Tipo, caguei, filmezinho mais ou menos, filme esquecível. Um filme esquecível, pelo que eu tenho visto, ouvido e lido por aí. Que, aliás, é meio triste, né? Na boa, acho deprimente assim, fazer um filme que é esquecível. Que bem ou mal, um filme ruim, pelo menos é lembrado pela ruindade. O filme que é nem lá nem cá, ele é condenado ao ostracismo, ele é trancafiado
nos porões do esquecimento da história cinematográfica. Esse negócio meio melancólico, assim, meio deprimente. Agora, mais uma vez, né, não é a forma que vai ditar a qualidade do filme. Né? Se para muita gente Napoleão é um filme medíocre, tendo como base essa tentativa de ser mais ou menos fiel aos fatos históricos, há exemplos de filmes que também são assim, são feitos nessa toada, que são excelentes. E aqui eu vou citar novamente o meu querido Tarkovsky, com o Andrei Rublev, que é um filme absolutamente maravilhoso, uma cinematografia fantástica, que se propõe também ser fiel a fatos históricos, que, no entanto, é sensacional. Então, quer dizer, tudo, no fim das contas, vai depender de como o realizador vai lidar com o material que ele tem em mãos. Agora, seja como for, cara, é tudo ficção. Não adianta a pessoa achar que vai assistir um filme baseado em fatos reais e que a verdade vai estar ali. Não vai estar ali, cara. Aquilo ali nada mais é do que a ficcionalização em maior ou menor grau de um fato histórico ou de um personagem histórico. Gente, já começa aqui. É a cinebiografia do cara que, quer queira ou quer não, talvez seja provavelmente o maior francês da história, interpretado por um estadunidense de ascendência porto-riquenha falando inglês. Como é que você vai querer fidelidade histórica disso? Não tem como, já começa por aí, saca? E as minhas pessoas não estranham quando assistem um filme bíblico falado em inglês, né, em que o romano tem sotaque britânico, ainda por cima. São meio convenções que a gente aceita. E aí eu também entro em outro aspecto que eu acho importante, né, de ser debatido, cara. É o seguinte, é falar do cinema enquanto forjador de uma memória coletiva imagética. Porque muitos dos fatos históricos que a gente imagina, a gente os imagina até de forma inconsciente, por conta de filmes ou cenas de filmes que nós assistimos. Cara, a gente não tem nenhum registro em vídeo, obviamente, do Napoleão, das guerras napoleônicas, da Revolução Francesa. Então, se eu chego aqui e falo para você, ó, imagina aí como foi a Revolução Francesa. Cara, muito que você vai imaginar é graças a filmes que você viu, séries, ou quase que você viu. Principalmente Segunda Guerra. Não, Segunda Guerra já tem vídeo, né? Mas, sei lá, qualquer coisa. A Guerra de Independência dos Estados Unidos. Porra, tem um monte de filme estadunidense que trata da Revolução, chamada Revolução Americana, a Guerra de Independência. E mesmo isso é introjetado no teu subconsciente. Nós temos sonhos cinematográficos, cara. As pessoas não param para pensar nisso. Nós temos sonhos que são decupados. Dentro dos nossos sonhos nós temos movimentos de câmeras, enquadramentos que vieram do cinema, bicho. Não vem da realidade. Às vezes a gente sonha em preto e branco, porra. Já parou para pensar que às vezes sonha em preto e branco? Você acha que isso é do quê? É desse imaginário coletivo forjado pelo cinema, que é uma ferramenta poderosíssima, tão poderosa, que ela já está tipo, introjetada no nosso inconsciente, de forma que a gente lida com isso da forma mais normal possível. Saca? Então, eu acho que é uma provocação que eu queria fazer, que eu acho que é um aspecto que às vezes passa batido. Né? Mas, enfim, minha primeira contribuição aqui, essa agradável conversa, seria essa.
E eu nem preciso de adicionar mais coisas, assim, eu concordo completamente com tudo que vocês falaram, mas só dizer aqui, principalmente em cima do que o Patrick disse, de discordar completamente da forma como o Ridley e o Phoenix têm se posicionado, ao mesmo tempo eu tenho certeza de que o Ridley faz isso porque ele entende que hoje em dia esse buzz gera uma publicidade ótima pro filme dele, então muita gente vai ao cinema assistir justamente por conta da declaração polêmica dele, principalmente quando ele vira para as pessoas que estão questionando a veracidade histórica e fala, como vocês podem dizer que isso não foi verdade se nem vocês estavam lá, né? Ele tava já fazendo o buzz dele e a propaganda dele para divulgar o filme, então acho que tem muito disso também, a gente entendeu o quanto que essas declarações do cara são mais interessantes para ele poder lucrar do que para realmente ele criar um diálogo com quem está apontando que não existe essa veracidade histórica. No mais, eu concordo completamente com tudo que vocês disseram.
E só um detalhezinho extra, a gente não pode deixar de fora o fato do Ridley Scott ser inglês, né? Então, assim, ainda tem essa questão, essa rivalidade histórica entre ingleses e franceses, que é levada a sério. Não é tipo o Brasil e a Argentina, que no futebol lá, a galera realmente se odeia. É algo que já vem sendo aí fomentado há séculos. Então, deixa de ser também uma provocação feita por um cineasta inglês, aquele que é provavelmente o maior ícone da história francesa, né? Que é o Napoleão.
Patrick, queria falar?
Não, é muito interessante esse ponto, né, que o Yuri levantou, que às vezes escapa para a gente, né, essa questão da rivalidades ingleses e franceses. E aí a Yasmine que foi perfeita nessa questão do marketing, né, que é algo que eles não precisam nem falar, ainda mais em tempos de redes sociais, que engajamento é engajamento, não existe engajamento negativo, né? É boba quem acha que existe engajamento negativo. Quando você vai clicar no, na BBC que deu a notícia, né, do Ridley Scott, que foi a grande polêmica sobre, ah, vocês não estavam lá, você está gerando engajamento igual, você está gerando publicidade igual. É, não importa, o clique ele não vê o seu ódio, entendeu? E você falar sobre isso, você está fomentando um assunto que você, né, você está dando munição de qualquer forma. E sobre essa questão, né, tudo é narrativa, tudo é versão, e ainda mais quando aproveitando o gancho do inconsciente coletivo, né, que o Yuri fez, a gente, por exemplo, o Titanic, eu acho que é o caso mais evidente, assim, muita gente acha que realmente aquele casal existiu e tudo mais. O cinema, ele tem esse papel imagético, mas cabe também um pouco de senso crítico de quem assiste, né, um pouco de juízo, para não assimilar tudo que se vê como verdade. Entendo que tenha uma responsabilidade, sim, de quem realiza, mas eu acho que tem um limite aceitável, né? Tem o nocivo e tem o aceitável. Até porque, como diz o Krakauer, né, não existe essa questão de recriação histórica, porque é encenado. O Krakauer fala nisso, né, de Caligari a Hitler. Ele cita justamente essa questão, que tudo é encenado, logo não há verdade naquilo. Entendeu? Mas o cinema, ele é tão poderoso, ele é tão apaixonante, ele mobiliza tanto que a gente, mesmo que tenha essa consciência, a gente assimila.
Então, perfeito. E assim, algumas considerações baseadas em o que vocês disseram. Primeiro, assim, a própria... Baseado na questão da tal da liberdade poética, por exemplo, da liberdade poética, liberdade artística. Por exemplo, a questão de Napoleão bombardear lá as pirâmides. Cara, isso tem um porquê, se você perceber no filme. Porque aquilo ali, né, naquele momento, é um momento onde, no filme, Napoleão está começando realmente a mostrar o poderio dele. Ele está começando, tá se consolidando como o herói francês. E aí ele volta, depois ele volta como um grande herói na França e tal. Então ali, quando ele bombarda, tipo assim, ele tá mostrando que assim, Napoleão é capaz de tudo, né? Ali está mostrando que Napoleão é capaz até de bombardear a pirâmide do Egito, né? É uma coisa assim. É imagético mesmo, para chegar, virar o canhão e bombardear as pirâmides do Egito. É uma coisa imagética, e é isso, é ficção, por mais que seja um filme histórico, é ficção. Né? E o Patrick foi perfeito nessa questão de que é uma coisa que tem que ter um certo equilíbrio, né? Tem uma responsabilidade do criador, sim. Né? Tem que haver uma certa responsabilidade quando, né, eu acho até assim, quando você vai fazer, seja um filme histórico, seja um filme baseado numa história real, tal, eu acho que você, essa questão da responsabilidade ou um limite para essa liberdade artística, eu acho que ele esbarra na questão da desonestidade intelectual. Né? Se não há desonestidade intelectual naquilo que você está colocando em cena, está, né, colocando na tela, então, ok. Né? Ok. E aí entra o que o Patrick falou, o público também, cara, na boa, não dá para ficar tratando o público como um bando de idiotas, um bando de imbecis, as pessoas, né? Cara, eu não posso fazer... O criador, ele não pode também ter a responsabilidade, né, por uma ignorância histórica das pessoas que vão assistir a tudo. Né? Você não pode ter a responsabilidade sobre isso. Tá? Você está produzindo uma obra de arte. Você não está produzindo uma obra didática, paradidática. Não, é uma obra didática. Né? Não, não é um livro didático. Não, não. É isso. O Ridley Scott não está preparando um filmezinho para ser passado nas escolas secundárias, no ensino médio. Não, vai, não é isso. É, então, assim, E aí é essa questão, cara. A questão, eu acho que a questão para passar aí para vocês, de volta, eu acho que essa questão da desonestidade intelectual, ela é algo que deve ser também comentado, porque eu vi também gente levantando, porque senão, se deixar correr o revisionismo histórico, daqui a pouco vai dar direito a alguém fazer um filme colocando Hitler como um herói, colocando Hitler como um cara não, nem tão ruim assim. Pô, mas aí entra a questão da desonestidade intelectual. Né? Entra a questão da desonestidade intelectual. Fala, Patrícia.
Yasmine quer falar? Tá.
Ela quer, eu também. Não, calma aí, eu tinha levantado o dedo aqui, cara.
Ah, eu não vi, pode falar.
Eu tinha levantado o dedo. Então, deixa eu falar. Adentrando essa questão aí, né, da responsabilidade do criador, que eu acho que é uma questão assaz pertinente, né? Porque é o seguinte: o cinema, tal qual toda e qualquer atividade realizada por mãos humanas, ele não está de forma alguma descolado da realidade material na qual ele encontra-se inserido. Então, é óbvio que o realizador tem sim uma grande responsabilidade no momento que ele cria aquilo ali. E é óbvio também que existe, na minha opinião, existe um limite, que é o limite do bom senso. Então eu não caio nesse papo, eu não compactuo com esse discursinho liberal de que na arte pode tudo. Pode no cacete, não é assim que funciona. Você não pode simplesmente fazer o que quiser na arte, com a justificativa de que a arte, não, sou artista, não posso cometer um crime em nome da arte, não matei ninguém, era mentirinha, era ficção, não é assim que funciona, bicho. Isso é ridículo, sabe? É um negócio completamente idealista da forma mais perversa possível. E aí entra outro agravante, que é o seguinte: a responsabilidade é tamanha porque, dependendo da forma pela qual você realiza aquela obra, algo que nasce com um intuito de denúncia pode facilmente transformar-se em homenagem, mesmo que essa não tenha sido a sua intenção inicial. Então aproveito para mandar um forte abraço para o José Padilha, né, diretor lá do Tropa de Elite, que jura de pé juntos, né, que a ideia era fazer uma denúncia do BOPE, da Polícia Militar, etc. E no fim das contas rola uma puta de uma heroificação do Capitão Nascimento ali, que, né, é retratado quase como um semideus grego. Enfim, outro exemplo é um filme que qualquer pessoa que já tenha estudado linguagem cinematográfica e história do cinema conhece, que é O Nascimento de uma Nação, daquele corno do D.W. Griffith. Ah, sim! Ah, mas é um filme revolucionário. Meu irmão, foda-se! É um puta de um filme racista do caralho. A porra do filme foi literalmente baseado na merda de um livro escrito por um arrombado da Ku Klux Klan. O cara que era um supremacista branco. Isso se reflete no filme. Nesse ponto, até é um filme bem honesto. É um filme que retrata a Ku Klux Klan como uma legião de heróis que salvaram os Estados da América, né? United States of America, tan, 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 das mãos pérfidas da população negra, que eles são retratados como uns animais nojentos e bizarros, né? Com o agravante de que são interpretados por atores brancos fazendo blackface. Se bem que nesse caso até melhor, porque, porra, ia ser triste você ver um ator, uma atriz negra tendo que se sujeitar àquele tipo de bizarrice. Então não dá para relativizar de forma alguma uma situação dessa. O mais revolucionário que o filme tenha sido, mais que ele tenha trazido inovações para a linguagem cinematográfica, você não pode ignorar o fato de ser um filme abertamente racista, da forma mais suja e chula possível. Então acho que sim, existe uma puta responsabilidade da parte do artista que deve sim ser cobrada. Porque artista é, antes de tudo, um cidadão. É alguém que participa participativamente da vida social. Então ele não pode, em nome da arte, achar que está liberado para fazer o que quiser, o que bem entender, porque isso é absolutamente ridículo, assim, é algo que para mim beira a barbárie.
O que eu queria falar é só voltando ali um pouco no que o Nível disse sobre a sequência em que ele bombardeia as pirâmides, né? Porque a gente vê logo em seguida ele sendo apresentado por uma descoberta, que é a descoberta de um, como é que fala? De um sarcófago. E aí ele vai e faz o quê? Ele sobe num banquinho para se... pra estar na mesma altura, né, e ainda mostra isso, nosso Napoleão baixinho, pra estar na mesma altura daquele faraó, e aí ele ainda coloca o chapéu em cima desse sarcófago, então você vê que existe uma tentativa ali do diretor de criar uma equiparação de poder, mas ao mesmo tempo uma equiparação de poder que mostra que aquele faraó está morto e quem está vivo fazendo as revoluções, né, neste momento é Napoleão.
E ele ainda coloca o ouvido, tipo assim, deixa eu ver se ele vai falar alguma coisa,
alguma,
né, ele coloca
coisa.
O ouvido na boca, não fala nada, tá morto.
Exatamente. E eu estou vivo agora fazendo e acontecendo.
Isso.
E aí, Yuri, concordo pra caramba com o que você trouxe do Griffith. E ainda tem uma outra coisa, né? O Griffith inventou a desculpa, né? Porque depois ele faz lá o Intolerância, que é basicamente a mesma coisa de vestir uma roupa branca e fazer um vídeo sem maquiagem no Instagram pra dizer, desculpem, eu errei, as pessoas negras são até legais, eu tenho até amigos negros.
Quem me conhece sabe.
Primeiro errei foi o moleque da história.
Exatamente. Era só isso que eu queria colocar mesmo.
Fala, Patrick.
Não, e primeiro, para invalidar aqui o Griffith, que eu faço isso sempre que eu posso, que boa parte das coisas que ele faz, que é atribuída a ele, já era feita na Suécia, Noruega, Dinamarca, pelo Benjamin Christensen, pelo Victor Sostrom, enfim. Todas as vezes eu acho que se cair no assunto de novo, em outro episódio eu vou repetir isso, porque eu repito isso sempre que eu posso. O Griffith tem grande importância para a história do cinema, mas eu acho que ele deve ser sempre invalidado para diminuir esse...
Ó, repitam comigo esse mantra, o D.W. Griffith não inventou a montagem paralela, tá?
Totalmente,
não inventou,
exatamente não inventou. Isso.
Beleza?
O grande mérito do Griffith é justamente ele pegou um compilado de coisas que tinha feito e botou num filme só. É basicamente isso. Mas ele não inventou nada.
Cortes, né, lá no YouTube,
sim,
então,
sim.
Fez um apanhador.
Faz isso. Mas o... Voltando ao que o Yuri falou sobre, por exemplo, a questão do Padilha, e isso demonstra que essa responsabilidade, ela não é só histórica. Ela é moral, ela é ética, sobre aquilo que você retrata. Entendeu? Não adianta a gente falar sobre revisionismo se você cria um personagem que fomenta certos discursos, se você faz escolhas narrativas, como o Padilha faz no Tropa de Elite, em que você fomenta um discurso de ódio que você... está justamente dando munição, você está criando argumentos, você está justamente fazendo a maior cagada que você pode fazer. E não precisa ser histórico para fazer uma merda dessa. Entendeu? É uma questão de ética, de consciência, de não estar deslocado do seu meio. É você observar para não fazer merda. Assim, é muito básico, não é difícil. Sabe? Bom, para alguns mas aí é falta de ética, caráter, não é falta de conhecimento. Porque a galera estudou história de cinema, estudou linguagem. Então é falta de interesse mesmo.
E às vezes também competência artística, junta tudo isso, saca? O cara já tem uma certa má vontade, o cara já é meio abobado, e às vezes o cara é ruim mesmo, às vezes o cara é incompetente naquilo que ele se propõe a fazer.
E tem a maldição do Napoleão, né? Porque tem essa história toda de Kubrick ter morrido sem ter feito o grande filme que ele pesquisou. Ele ficou anos pesquisando. Ele teve, né, criou materiais, leu mais de 50 livros sobre a história de Napoleão, fez uma pesquisa de figurino, cenário, fatos, consultou historiadores especializados na história da França e morreu sem ter feito esse filme. Né?
Aliás,
tem agora
eu
uma negociação.
Esse tem filme do Ridley Scott tem alguma relação com o projeto do Kubrick?
Nenhuma. Era isso que eu queria falar agora. Tem agora um projeto que está sendo elaborado com o Spielberg, em parceria com a HBO, para que esse roteiro do Kubrick, né, e toda essa pesquisa dele se transforme numa série que vai ter entre 8 e 10, ou 10 episódios, né? Teoricamente, isso sairia em 2024. Eu não sei como é que anda a produção e tal. Não se tem muitos detalhes. Mas se sabe que já existe uma negociação entre o Spielberg e a HBO para que isso seja feito. Então é isso. A gente pode esperar nos próximos anos que a gente consiga ter essa produção sendo feita. Não no formato, provavelmente, que o Kubrick queria. Mas a partir da pesquisa dele. Pode ser, talvez, um respiro para quem está procurando algo mais fidedigno, né, à história.
Agora, não pode demorar muito, porque o Spielberg também já não é mais um garoto, né?
Pelo amor de Deus. Aí a gente vai achar que o Napoleão tem maldição mesmo, que aí matar dois grandes diretores...
Só o Abel Gance conseguiu fazer o que queria, né, cara?
Aí daqui a pouco vai ter que arrumar outro diretor para fazer o Napoleão de Kubrick e Spielberg.
E aí, aliás, pouco... o Inteligência Artificial do Spielberg era um projeto Kubrick.
Era um,
né,
projeto Kubrick.
Grande pegador de rebote, Steve Spielberg.
E aqui, Patrick, lembrando que ainda assim a Abel Gance fez o que quis. A primeira vez que esse filme dele foi exibido, ele tinha 7 horas de duração, esse corte completamente perdido. Né? Hoje em dia a gente tem uma versão aí de 5 horas, que eu acho que já foi exibido alguns anos atrás, foi remasterizado por um grande projeto aí.
Ele chegou a assistir, inclusive, essa versão, a Abel Gance, de 5 horas
pois,
e meia.
Pois é, mas assim, a de 7 horas mesmo se perdeu. Ou seja, eu acho que Napoleão tá zicadíssimo.
Mas não dava pra ser uma série 7 horas? Assim... Eu só queria deixar isso aqui mesmo, porque eu quero gravar um episódio sobre isso também.
Gravaremos. Mas, cara, essa questão do Napoleão...
Patrick quer abraçar o mundo.
Ele quer abraçar o mundo. É o garoto Patrick, ele quer abraçar o mundo. Deixa o garoto ser feliz abraçando, tentando abraçar o
nosso
mundo.
Nosso condor, né? Nosso condor, envergador. Nosso albatroz errante.
E a questão do Napoleão é complexo pra caramba, porque assim, ele, como falei, é um personagem imenso, né? E assim, ele mais do que nunca, ele é um personagem que é muito complicado de você abraçar todas as facetas do Napoleão. Para você abraçar todas as facetas do Napoleão, cara, você vai ter que realmente fazer um puta épico. Né? Porque, por exemplo, como eu falei, cara, só dá para fazer um puta filme de 2 horas e 40 só de trama política envolvendo o Napoleão, tá? Dá para fazer um puta épico de guerra só envolvendo as guerras napoleônicas, tá? Dá para fazer um puta filme de romance só envolvendo as cartas de Napoleão para Josephine, né? Então, assim, cara, é isso. Agora, se tu for misturar tudo isso aí, cara, porra, é foda. É muito complicado. Muito, muito complicado mesmo. É aquela história do...
Haja poder de síntese.
Haja poder de síntese. Porque assim...
Ué, pois é, quis abraçar o mundo com os braços e as pernas, vai se fuder mesmo.
É.
A versão de 4 horas vem aí pra salvar, cara.
Não sei não, cara.
Não, eu acho que é porque é uma piada que eu fiz com a Yasmini, que a grande. Eu fiz com vocês também, que a grande fonte de renda do Ridley Scott, na verdade, é relançar os filmes do Ridley Scott. Sim. Então ele tá pouco se fodendo do primeiro corte, cara. O que importa é sempre o corte seguinte.
Uhum.
Inclusive tem um boato, quando sair a versão de 4 horas, o Yuri vai ser o primeiro a assistir e ele vai mandar mensagem pra gente no WhatsApp, vai falar assim: agora a gente vai fazer um podcast de 2 horas fazendo uma análise desse filme. Tem até o risco, corre o risco dele criar um canal na Twitch pra ele poder assistir
fazer uma live.
O filme em tempo real. Exatamente.
É, vai ver. O react das 4 horas de...
Ele vai terminar o filme, ele vai tacar o Scorsese falando cinema.
Me aguardem, quem viverá.
Aí o próximo vai ser o da Belgância de 5 horas e meia.
Rapaz, meu Deus do céu. Eu já tô imaginando. Cara, eu acho muito difícil 4 horas, as 4 horas salvarem o filme, mas vamos lá, né? Então, tomara que salve, né? Tomara que menino Ridley Scott queime minha língua e nas quatro horas ele mostre que...
Eu acho que a última vez que o Ridley Scott fez um filme bom, a gente ainda acreditava na seleção brasileira, cara.
Gente, eu não assisti o último duelo, mas eu vi gente gostando do filme. Mas
deixa a Yasmin se despedir aí da moçada, que ela tá indo.
Então, gente, como eu tô de viagem marcada pra amanhã de manhã, eu vou pegar uma carona agora, pra poder conseguir uma carona amanhã. E eu vou ter que abandonar vocês agora no meio do caminho. Então, eu quero agradecer de novo pelo convite. Tá sempre bom estar aqui com vocês. Espero que 2024 eu consiga ter mais tempo de gravar com vocês ao longo do ano. E é isso. Beijo pra todo mundo que tá aqui ouvindo a gente. Beijos pra vocês. E mandem bala aí no papo, que eu acho que isso ainda tem bastante reclamação pra fazer, sabe?
Beijo, querido. Boa viagem.
Estamos chegando a 1 hora, mais 1h40 de episódio.
Ah, entendi. É porque essa 1h40 vocês vão lançar depois como corte Cine Trincheiras.
Isso.
Gente, obrigada demais pela presença.
A gente que agradece.
Obrigada pelo convite, tá bom? Beijos, tchau, tchau.
Beijos. Até.
Então, pô, então a gente... Cara, então, assim, uma coisa que eu pensei também é a gente comentar outros casos. O Yuri, né, já falou de alguns filmes, né, de alguns filmes históricos do Tarkovsky. E a gente citar alguns filmes também, alguns filmes históricos que... Talvez alguns que tiveram também essa mesma crítica. Vocês chegam a lembrar de algum desses?
Eu acho que... De precisão histórica, né? Não vou nem falar de revisionismo, porque eu acho que o revisionismo é uma acusação mais direta.
Tem algum filme baseado em fatos históricos...
Todo ano tem isso, né? Exatamente. Vai de uma questão, assim, de inteligência de quem assiste também. Acusar, por exemplo, filmes como Django, ou como Bastardos Inglórios, ou falta de conhecimento ou de ética de quem faz, sabe? Porque é um filme que claramente é maneirista, né? Ele é deslocado da realidade. Ou o próprio filme como Maria Antonieta, né? Que tem muito fato ali. É um filme bem preciso historicamente em muitas coisas, mas que trabalha um anacronismo, né? E...
Propositalmente,
exato.
Ela deixa esqueci o nome da atriz agora.
Kirsten Dunst.
Isso, a Mary Jane. Ela aparece com um All-Star, né?
Isso. E teve gente que ficou puta na época por causa disso. Acharam que era uma falha de roteiro.
Tá cada vez pior essa questão, inclusive. Eu acho que a galera... muito dessas acusações de o filme não é preciso, é um eco, né? São coisas que a pessoa acusa e nem ela sabe o que não é preciso ali. E aí, não, o cavalo do Napoleão tinha uma mancha menos. São coisas muito, sabe? E isso, a validação se o filme é bom ou ruim, depende único.
A quem interessa calar Patrick Paiva.
Patrick Paiva deu uma...
Fica a pergunta. Fica o questionamento.
Piscou aí. Piscou aqui também.
Voltou.
Cortou aonde?
Não, cortou agora no finalzinho, cara.
Cortou no finalzinho. Retoma aí.
É isso. É que muitas vezes as pessoas necessitam dessa validação, que é uma precisão histórica que, assim, ela é mais vazia do que a gente já falou, né? É uma cor, é um cabelo, é altura, é um material, um tecido. E assim, convenhamos, nós que não somos historiadores, a gente não sabe disso, cara. Então a pessoa ela vai atrás de um motivo para desgostar ou validar o desgosto dela com aquele filme, ou o contrário também, né? Validar o gosto. Eu vejo, por exemplo, o Interestelar, né? Muita gente... Não, porque tem todo um trabalho de pesquisa. Tá, mas a sua opinião do filme, cara? Eu não quero saber do trabalho de pesquisa. Não vou nem entrar no assunto do Interestelar, mas enfim.
Se tivesse uma imprecisão histórica no Interestelar. Não, os extraterrestres não eram assim.
Ah, não, tem sempre esse tipo de coisa, assim. E a gente vai se aprender a isso, a gente não vai chegar a lugar nenhum, sabe?
Eu lembro que o filme que teve surgiram algumas críticas nesse sentido foi A Mulher Rei, né? A Mulher Rei teve críticas com a questão da imprecisão histórica.
Tem gente que assiste filme já querendo procurar erros para depois bancar o espertão.
Furo de roteiro, erro de continuidade.
Fica ainda mais latente, né? Tipo, o cara tem um canal no YouTube, sei lá, de fatos históricos, aí o cara já assiste filme pensando, porra, vou aqui anotar os erros, as imprecisões históricas, os, entre muitas aspas, furo de roteiros para depois lançar meu vídeo. 10 erros que só eu encontrei em Napoleão. Aí o cara vai lá bancar o gênio, saca? Então também rola muito disso. Essa... É assim que funciona as redes sociais, né? Essa coisa de você ali tentar ser o exclusivista do erro alheio. Né? E achar
é métrica, que, né, cara?
Achar que analisar um filme, né, o teor de um filme, a qualidade de um filme se resume, né, a uma ciência exata. Você faz tipo, uma equação ali, x mais y, para encontrar o resultado perfeito. O que realmente não faz muito sentido.
Sim. Cara, tem eu peguei aqui uma matéria do Adoro Cinema de 2016. 28 de novembro de 2016, vai estar aqui, ó. Selma é 100% historicamente preciso, enquanto Jogo da Imitação é apenas 41,1% diz estudo.
O pessoal levou a métrica a outro
matemático
patamar,
matemáticos da UFMG, né?
Tem
a galera que calcula as chances de título brasileiro, né?
Eu ia falar isso agora.
Segundo o matemático Tristão Garcia.
Foi o Tristão Garcia, com certeza.
JFK de Oliver Stone é 38,6% fiel.
tem aqui, ó. Site de coleta e análise de dados. Information is beautiful.
Não, nem faz conteúdo porra, não.
De 14 não. Filmes.
Não pode ser sério.
Como é? Information is beautiful, é esse o nome do site?
Isso.
Parei, muda de assunto, muito tema aí.
Caraca, não, sério.
Nem continua.
Só tem uma lista aqui, só aqui.
Só cita os nomes, pelo amor de Deus, cara. Tô curioso.
Selma, Uma Luta pela Igualdade, 100%. A Grande Aposta, 91,4%.
E 91 é...
89,9%. 12 Anos de Escravidão, 88,1%. Rush, No Limite da Emoção, 82,9%. Spotlight, Segredos Revelados, 81,6%. Capitão Phillips, 80,4%. O Lobo de Wall Street, 80%. A Rede Social, 76,1%. O Discurso do Rei, 74,4%. Filomena, 70,9%. Clube de Compra Dallas, 61,4%. Sniper Americano, 56,9%. E Jogo da Imitação, 41,4%.
Parece que você tá lendo os quesitos do carnaval, cara.
Aí tu vê que fidelidade não quer dizer nada, né? O Selma, por exemplo, é um puta filme meia-boca pra cacete. Aliás, um monte na lista, um monte de filmezinho mediano pra baixo, cara.
A maioria da lista é bem fraca.
A maioria, um monte de filmezinho meia-boca pra cacete. E não são meia-boca por serem mais ou menos por cento fiéis aos fatos históricos, tá? É bom deixar isso bem claro. Tem nada a ver com o Cascalços.
É, e você vê aqui, ó, Lobo de Wall Street, que é um ótimo filme, está aqui 80%, ou seja, né, tem, segundo o estudo, tem 20% de imprecisão histórica aí.
É, eu fico imaginando o que são esses 20%, assim. Se é a cor da cueca do personagem, a quantidade de pó que ele cheirou. Não, foram. Ali tem 2 gramas a mais de pó do que ele cheirou. É, cara, eu não tem como levar isso a sério, assim. Tem que levar pra escrotidão, porque senão a gente surta, sério.
Como é que se chama? Eles ressuscitaram o Martin Luther King, foi isso? Pra interpretar assim mesmo no filme?
Porra. Não tem como levar a sério. Assim como não tem como levar a sério essas críticas, né, cara? Essa coisa de revisionismo, essa coisa. Porra, é complicado, né, cara? Falar de revisionismo histórico para uma obra de arte, porra, é muito complicado. É
obra de arte, não é documento histórico, né? É livro de arte.
Porra, né, cara?
Isso, discussão encerrada.
É.
Enfim. Acho que podemos nos encaminhar para o encerramento aí, né?
Com certeza. Acho que é só reafirmar isso mesmo, né? Tipo,
já esprememos bem essa laranja aí.
Nenhum filme deve nada, cara.
Depois desse estudo do Information is Beautiful, eu acho que a gente pode se despedir. Então, Patrick Paiva, muito obrigado pela sua nobre presença mais uma vez.
Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer. Obrigado a todos os entrincheirados que nos ouviram até esse momento. E lembrem-se, um filme para ser bom tem que ser bom. Não tem nada a ver com pressão histórica.
E Yuri Freire, depois pode perguntar à dona Carmelita, sua digníssima avó, sobre fruta-pão. Ela vai dizer, inclusive, que tem um cheiro maravilhoso. Pode perguntar.
Não, perguntarei, cara. Eu queria encerrar aqui minha participação indicando um filme brasileiro, porque no início... A minha primeira fala, né, eu comentei a respeito, né, dos caminhos formais que podem ser tomados, né, quando um diretor realiza um filme baseado em fatos históricos, em personagens históricos, etc. E existe também uma outra forma, né, que você pegar um acontecimento histórico e tratá-lo como metáfora, como forma de denúncia social. E tem um filme brasileiro que, na minha opinião, realiza isso de forma brilhante. É um filme de 1972, dirigido por Joaquim Pedro de Andrade, chamado Os Inconfidentes, que é uma aparentemente a simbiografia de Tiradentes, só que, quando você leva em conta que foi um filme realizado ali durante, debaixo do nariz da ditadura militar, você percebe que existem ali nuances que deixam bem claro que, na verdade, aquele filme era uma puta de uma denúncia à ditadura militar e a toda aquela situação, né, de tortura que existia naqueles tempos. Só que as pessoas que compunham, né, a censura eram tão burras, tão limitadas, né, que ao terem contato com o roteiro e posteriormente com o filme, não perceberam a sacada do Joaquim Pedro de Andrade. Então, fica a dica para quem não assistiu Os Inconfidentes. Filme excelente.
Excelente.
E a todo mundo que nos escutou até agora, beijão no coração e voltem sempre.
É isso. Muito obrigado a todos e todas. Beijo no coração e até a próxima.